Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo. Continuação aí dos nossos programas especiais da Frapa, com as produtoras, canais, distribuidoras. Essa programação diferente aí, que a gente pega as dicas do que eles querem lá na Frapa. É uma programação que serve também para quem não vai, a gente vai lá, queria encontrar todo mundo lá, mas para quem não vai, pode funcionar. Essa é dica aí de pitching, tem o famoso pitching de elevador, que você pode fazer aí com um produtor em qualquer lugar, e às vezes a gente tem pego também os contatos das produtoras, então tem sido bem legal essa série aí. Com quem a gente conversou essa semana aí, Bruno?
Felipe, a gente conversou com a Hype, que é uma produtora, um estúdio de animação de Porto Alegre, ou seja, é diferente, né, para os nossos padrões nacionais, né, uma empresa que trabalha com animação exclusivamente, e eles já fizeram produções para trabalhar com a Disney, com a Nickelodeon, com Discovery Kids, enfim, com vários canais legais, e eles estão cheios de projetos legais.
Isso mesmo, é. A gente conversou sobre o que eles estão buscando aí na Frapa. Eles fizeram Tainá, fizeram bastante coisa grande até, e vale muito a pena escutar aí as dicas da Hype.
Sim, a gente conversou com Jordan Nugent, que ele é roteirista da Hype, e vai estar lá no Frapa representando a Hype na rodada de negócios.
Exatamente, vamos escutar a conversa aí.
Jordan, para começar, fala um pouco de você, quem você é, o que você faz. Fala um pouco da produtora também, da Hype, para quem não conhece.
Beleza, bom, vou começar me apresentando. Eu sou o Jordan. Eu ingressei como roteirista na Hype, vai fazer agora faz 2 anos. Vamos fazer 2 anos. Eu comecei com um roteiro faz pouquíssimo tempo, eu tô iniciando agora. Eu já escrevia antes, mas eu nunca tinha escrito para roteiro exatamente, para cinema. Eu sempre fui apaixonado pelo cinema de animação, então quando eu ingressei na Hype eu fiquei mega feliz, que foi uma coisa que eu sempre quis trabalhar com animação. Eu também já fiz roteiro para jogos, eu fiz agora 2 roteiros para internamente na Hype, de projetos que ainda estão sendo desenvolvidos, mas no geral eu sou bem iniciante, então a galera que for conversar lá no Frapa, tranquilo, sabe? Eu sou tão iniciante quanto todo mundo. A Hype é um estúdio de animação que começou faz pouco tempo também. Eles começaram com... O primeiro projeto da Hype, exclusivamente com animação, foi o Ed, que foi um curta de animação bem premiado aqui da região. E a partir daí veio o Dino Aventuras, que foi a primeira série de animação da empresa. E agora a empresa está produzindo a animação da Tainá. A gente tem alguns projetos internos, que são IPs originais da empresa mesmo, mas ainda está em fase bem de desenvolvimento de roteiro, de conceito. A gente ainda está buscando investimento para esses projetos, então são bem iniciais ainda, mas tem bastante coisa legal dentro da empresa. É um estúdio bem focado em conteúdo original.
Isso é bem legal. E na Frapa vocês estão buscando alguma coisa específica ou vocês estão bem abertos? Você falou também essa parte de games, a Hype também trabalha com games?
Futuramente talvez sim, mas o foco no Frapa realmente são séries de animação e longas de animação. Mas a gente tá aberto, a gente pode receber projetos de game, eu posso ouvir lá, não tem problema nenhum. Mas o momento que a gente mais tá procurando são séries de animação e longas de animação. Principalmente no Target Kids, que é de 6 a 12 anos.
Ah, legal, legal. Vocês fizeram bastante coisa com a Disney, né? Nickelodeon, Discovery Kids, né?
Sim, a Tainá é uma série que vai passar na Nickelodeon, tá em produção agora já. E o Dino Aventuras passava no Disney Channel. A segunda temporada deve estar começando a passar em seguida agora. Ela foi terminada no fim do ano passado.
Ah, que
e é uma
legal.
Série super legal, ficou super bem, super bonito.
Pô, que legal. E você consegue dizer pra gente assim, o que vocês viram de interessante nesses projetos? Esses projetos são internos? Ou eles vieram de fora da produtora? Conta um pouco pra gente assim, o que vocês viram nesses projetos que era assim, relevante, interessante pra vocês quererem produzir e executar?
Assim, a Hype internamente tem um núcleo criativo, que é o meu setor, é onde eu faço parte. E muitos desses projetos foram criados ali dentro mesmo, por mim e junto com outros roteiristas. Mas a Hype também tem muitos projetos recebidos externamente, inclusive um que ganhou o pitching no Frapa, acho que foi ano passado, que é a Alice Zio, um projeto externo. Então a empresa está super aberta a receber projetos de fora, enfim, tipo, para fazer parte aí da carta da empresa. Eu acho que o que a gente está mais procurando no momento em termos de projeto são projetos que além do conceito já bem estruturado, tenham também alguns testes de roteiro, ou que a gente consiga ver a dinâmica entre personagens, porque a gente recebe muitos projetos com conceitos fortes, mas uhum. que quando vai ser posto em prática, ele não funciona tão bem, porque o módulo ainda precisa ser trabalhado, enfim. A gente está disposto a desenvolver esses projetos a mais dentro da empresa, mas a gente está procurando coisas já um pouquinho mais fechadas, que já tenha talvez o roteiro de um piloto, pra gente ver se a série tá funcionando como um todo.
Ah, então vocês estão procurando um projeto um pouco mais desenvolvido, já mais pronto, na verdade, né? Mas já pra pensar em trabalhar pra venda, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, né?
Exatamente, um projeto que, por exemplo, a gente pode encontrar um projeto super legal, mas que ainda não tem material gráfico, que ainda não tem muitos roteiros, então internamente a gente vai criar uma bíblia de venda pra esse projeto e tentar vender ele, sabe? Mas a gente está procurando realmente coisas que já estejam um pouquinho mais desenvolvidas. Mas também estamos super abertos a conhecer tudo que nos apresentarem lá.
Uma coisa que eu ia te perguntar era isso. Se vocês esperam assim, algum storyboard, alguma coisa, ou pode ser só mesmo o roteiro, se a pessoa precisa ter alguma ideia gráfica do projeto anterior, se é melhor ter alguma coisa nesse sentido.
E animação sempre é bom ter alguma coisa, tipo, sempre nos ajuda a visualizar melhor o projeto. Mas eu acho que não tem problema nenhum se o conceito for bom, se os personagens forem bons, se o roteiro estiver funcionando, não tem problema nenhum. A gente pode sempre trabalhar lá dentro com a criação das artes. Então realmente vai mais do projeto em si mesmo. Claro que se tiver algo visual, para visualizar sempre é melhor. Mas não tem problema nenhum se não tiver nenhum desenho nem nada, só o conceito.
Uhum. E do ponto de vista de roteiro, assim, como é que é o processo de desenvolvimento de um projeto dentro da produtora, assim, em termos práticos? De quanto tempo leva? Como é que é o envolvimento dos roteiristas? Como é que funciona essa parte, se você puder detalhar um pouco pra gente?
Bom, a gente tá trabalhando no momento com editais, então a gente tá colocando os projetos em editais para cinema de animação, que agora estão aparecendo bastante. Porque o mercado de animação está crescendo bastante no Brasil. E quando a gente consegue, ou talvez a verba de investidores externos, ou até da própria Hype, a gente busca trabalhar com os criadores da série para desenvolver aí, junto com o núcleo de roteiros que a Hype já tem, desenvolver melhor a série, mais roteiros, desenvolver talvez o conceito dela como um todo. Mas é um processo bem tranquilo, a gente vai estar sempre junto com os criadores, nada tipo, a empresa não vai, por exemplo, esse projeto agora é da Hype e o criador não tem nenhum envolvimento. Não, a gente vai estar sempre junto com os criadores, vai ter um contrato tudo direitinho, pra gente sempre trabalhar juntos pro melhor do projeto.
Ah, legal, mas imagino que seja, por ser animações, né, deve ser um processo mais demorado que o normal, talvez, não?
Sim, a animação é um pouco frustrante para alguns, porque demora muito. Não importa se é uma série, se é um longa, sempre vai levar muito mais tempo que um live action para ser finalmente produzido, digamos assim. Porque envolve concepts, muito storyboard, teste de animatic. O roteiro muitas vezes é resolvido diretamente no storyboard, dependendo do ritmo da série, né? Às vezes precisa de piadas mais visuais e coisas assim. Então é um processo longo. Algumas pessoas até ficam um pouco frustradas com o mercado de animação.
E quanto tempo demora, tipo, só para dar um exemplo assim, de algum projeto recente de vocês, quanto tempo demorou desde o princípio da apresentação de ideias, sei lá, da seleção do projeto, desenvolvimento, até a execução final?
Eu vou pegar de exemplo o Tainá, eu espero não estar sendo errado, mas se eu não me engano, o Tainá já vem sendo desenvolvido há 4 anos.
Caraca.
E a previsão é que ele seja relançado ano que vem, tipo, talvez, sabe? Não se tem tanta certeza.
Caramba.
Então é um processo bem longo.
E uma...
É a série, né?
Exato, da série.
E uma coisa que eu tenho dúvida, assim, pra trabalhar com animação. O roteirista e os animadores, deve ter algum animador-chefe, alguma parte de arte, eles têm que trabalhar muito próximo, né? imagino. Como é que funciona a partir do momento que vocês postam num projeto, vocês trazem um animador para conversar conceitos de personagens, essa parte storyboard, depois a própria animação mesmo. Como é que funciona a dinâmica entre a pessoa que vai animar ou a equipe que vai animar e o roteirista?
Eu acho que tudo sempre depende muito do projeto. Tem projetos que funcionam exatamente como no live action, é o roteiro quem dita todas as regras e é seguido exatamente o que está no roteiro. Mas muitas das vezes o roteiro serve muito mais como, vamos dizer assim, uma escaleta. Uhum. Toda a base e alguns diálogos são colocados no roteiro, depois todos sentam junto com a galera do storyboard, a galera que vai animar, com o diretor de animação, para desenvolver melhor o que vai acontecer nesse episódio. Tipo, quase uma história em quadrinhos, sabe? Tu tem a base, tem onde vai começar e onde vai terminar, e o meio é desenvolvido ali através dos desenhos mesmo. Com todo mundo jogando ideias e desenhando piadas visuais. Depende muito do tom da série.
E outra dúvida, você falou do seu público, né, da faixa de idade, mas vocês procuram algum tipo de projeto, assim, com protagonista feminina ou, assim, animação que não tenha humanos? Vocês têm algum parâmetro de coisas que vocês procuram de mais palpável, vamos dizer assim? Ou vocês estão abertos para tudo, assim, não precisa ficar preso a algum tipo de proposta?
Não, a gente está realmente bem aberto a todos os projetos. O que a gente está só dando prioridade é o target, de 6 a 12 anos. Porque a gente está com poucos projetos nesse target na nossa carta, principalmente em longas de animação. Então a gente está querendo conhecer mais projetos dentro dessa faixa etária. Mas fora isso, não tem nenhuma limitação, a gente está bem aberto, sabe? Protagonista feminina, que não sejam humanos, qualquer coisa.
Ter algum viés educativo não tem problema ou não precisa nada disso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, tem que ter alguma coisinha, um moral, alguma coisa assim.
Não, inclusive o target que a gente está procurando, eu deixo de referência para quem estiver ouvindo, séries como Hora da Aventura, Steven Universe, Over the Garden Wall, são séries mais de entretenimento para o público infantil, não precisa ter nenhum viés educativo, nem nada assim. Até porque séries educativas são super difíceis de vender, então é uma coisa que a gente sempre tem um pouco de cautela.
É mesmo? É mais difícil de vender com esse caráter educativo?
Sim, porque uma série educativa é difícil de mensurar um público nela. Por exemplo, A Galinha Pintadinha, ninguém sabe exatamente dizer por que ela deu certo, sabe? É sempre um público complicado de tu investir dinheiro nele e possivelmente não dá pra saber se vai ter retorno ou não. Então a gente tem um pouco de cautela com esse tipo de projeto.
Caramba, que coisa. Eu achei que fosse o contrário, sabia? Na minha ignorância. Eu achei que fosse o contrário, cara.
Não, o Dino Aventuras, por exemplo, ele é pré-school. Ele não chega a ser uma galinha pintadinha, mas ele tem um viés educativo. Mas já é um target um pouquinho mais fácil, sabe? Agora o toddler, que é de 0 a 3 anos, que é o público da galinha pintadinha, é muito complicado. É realmente complicado de vender esse tipo de projeto, porque a gente nunca sabe se ele vai ser assistido ou não.
E deixa eu perguntar uma coisa, Jordan. Vocês têm algum projeto que é mais adulto, assim, uma animação adulta? Eu sei que vocês não estão procurando exatamente isso. Tem realmente no currículo esse tipo? Porque no Brasil a gente não está tão acostumado, né? Com Sim. animações adultas, assim. Até tem alguns casos, né? Mas, enfim, eu queria saber se vocês têm a experiência, vocês produziram esse tipo de conteúdo.
Temos sim esse tipo de conteúdo. Inclusive o target adulto é outro que é um pouquinho complicado, mas não tanto quanto o toddler. Mas a Hive tem, não lembro de cabeça agora, mas eu acho que são 3 projetos adultos dentro da empresa de animação. Inclusive um já tem um piloto produzido, mas é tudo bem interno ainda. São coisas que a gente aposta, porque, enfim, né, a gente gosta desse tipo de conteúdo e acho que a gente aposta bastante neles. Mas também são um pouco complicados.
E, Jordan, se algum roteirista... Porque, assim, a Frapa, você tem o pacote para mandar 3 projetos e você pode até mandar projetos por fora, pago por fora e mandar mais. Mas se algum roteirista não mandou um projeto de animação porque num determinado momento não sabia da Hype ou então desenvolveu alguma coisa até depois do prazo da Frapa, tem algum contato que pode entrar com vocês? Vocês recebem de alguma forma assim esses projetos de roteiristas de fora e como que chegam até vocês?
Sim, é bem tranquilo. É só entrar no site da Hype, é hype.cg o site. E lá tem um formulário de contato. Lá vocês podem enviar os projetos, chega diretamente ali pra gente. Nem que seja só um documento de texto com a ideia base, personagens. Claro, se tiver mais conteúdo, é sempre melhor. Mas é bem tranquilo, a gente está sempre recebendo projetos, tanto brasileiros quanto internacionais. Então, é só enviar pelo site, bem tranquilo.
Ah, legal. Ó, beleza. Filipe, tem mais alguma pergunta?
Não é nenhuma pergunta, mas é uma coisa curiosa. Quando eu fui olhar o site de vocês, eu vi que vocês estão por trás do projeto The Walkers, né?
Sim, sim.
Eu estive no Rio Content Market que vocês fizeram o pitching aberto desse projeto e, pô, achei sensacional. Não esqueço nunca desse projeto até hoje. Volta e meia eu lembro disso. Até uma curiosidade minha. Em que passo tá? Eu lembro que o cara da Fox tinha se amarrado, o Zico Gosta estava lá. Em que passo tá? Vocês podem falar alguma coisa?
Ele ainda está em processo de venda, ele tem alguns contatos já, mas esse é um projeto bem especial para a Hype, porque ele é o primeiro. É o primeiro conteúdo original da Hype. Então, ele tem bastante carinho lá por parte da gente. Mas ele é realmente... sempre onde ele é ouvido o pitching dele, a galera elogia muito. É um projeto que todo mundo gosta bastante.
Pô, ele é sensacional.
Ele tá realmente bem perto aí de encontrar um investidor para ser produzido. A gente quer muito que role.
Pô, eu não vejo a hora de assistir. Posso falar rapidinho sobre o que é ou tem problema para vocês?
Não, pode falar.
Então, Bruno, você que não sabe, é o seguinte. São duas famílias, tipo uma humana e uma meio zumbi, que são vizinhas. E se eu não me engano, o zumbi é um cara meio que queria ser humano, ou o humano é um cara que queria ser zumbi, tem uma coisa assim, tipo, tem um pai principal de um dos dois, e o outro meio que ignora. Eu acho que o pai humano queria ser zumbi, e aí tem tipo um bebê zumbi que faz um monte de merda, tem um adolescente que se apaixona pelo outro, né? Não tem uma coisa meio familiar assim? Você vai falar melhor que eu, que, pô, tem uns 2 anos que eu vi isso. E, pô, eu lembro que eu me amarrei, era uma dinâmica muito engraçada, muito legal.
Sim, é uma sociedade pós-apocalipse zumbi, onde os zumbis aprenderam a conviver com os humanos. Então, tem essa família, os Walkers, que vivem ao lado de uma família de humanos, e o patrono dessa família, ele odeia humanos. Mas esse vizinho dele, que vou botar como exemplo o Ned Flanders, ama zumbis.
É isso,
então
é
tem
isso.
Sempre essa relação de amor e ódio entre eles. O vizinho tá sempre tentando puxar o saco dele e não consegue. E ele tem... E o... Pra falta de sorte desse chefe da família Walker, ele tem um filho humano. Então ele despreza muito esse filho, mesmo ele sendo mais inteligente da família. O outro filho dele, que é um zumbi idiota, ele ama, mesmo que o zumbi não saiba nem falar. E o filho dele, que é um pai, um Einstein, ele ignora. Então é uma série de comédia, bem na pegada de Simpsons, Family Guy. É um projeto bem legal mesmo.
Porra, que maneiro, cara. Que maneiro, parabéns.
Se vocês quiserem conhecer outro projeto adulto da Hype, tem também o Larry Camarão, esse é bem louco. Esse já tem um pitch postado na internet.
Larry Camarão.
Larry Camarão.
Larry Camarão. Eu vou falar brevemente dele e não vai fazer nenhum sentido pra vocês. Ele é um camarão que trabalha em uma loja de dominós, alinhando dominós, e ele pode voltar no tempo. Esse é o pitch em base da série. E essa série já tem um piloto produzido internamente e já tem o pitch na internet. Vocês podem procurar como Larry the Shrimp e já tem lá pra assistir.
Pô, eu vou procurar. Pô, demais.
Adorei esse pitch de elevador maravilhoso, adorei.
Esse projeto é bem legal. Louco, mas ele é super divertido.
Porra, beleza, Jordan. Muito obrigado. Foi muito legal, acho que foi muito útil para muita gente que vai estar no Prapa e quem não vai estar também, que gostaria de mandar projetos para vocês.
Eu que agradeço aí pelo convite, eu gostei muito do trabalho de vocês. Eu vou começar a acompanhar a seguida agora o blog. E deixar um recado pro pessoal que vai entrar no Frapa, se quiser conversar, é só vocês procurarem a pessoa mais baixinha de lá, que vai ser eu. Então, se quiserem conversar por fora ali, apresentar alguma coisa, bora lá, sabe? Então a gente tá bem aberto aí.
Então vão te sequestrar pra fazer um pitch.
Exato. Procurem um Lumpa-Lumpa lá, só não me sequestrem, por favor.
Pô, legal, Jordan. Obrigadão, cara. Acho que, pô, foi um ótimo papo, vai ajudar muita gente. E procurem o baixinho.
Obrigadão pelo convite, foi um prazer aí.